Nós voltamos a falar do estúdio da CBN Maringá no Planeja Brasil e um dos temas em debate aqui no Planeja Brasil é a longevidade. A palestrante que vai falar sobre esse tema é Cristina Goldschmidt, fundadora do Instituto Novas Idades, palestrante aqui do Planeja Brasil. Está com a gente aqui no estúdio. Olá, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem.
Então, o seu tema é longevidade. Fala um pouquinho pra gente sobre o Instituto Novas Idades e sobre o tema da sua palestra aqui no Planeja Brasil.
Longevidade é um tema agora que surgiu e está na moda, né? Estamos todos preocupados como viveremos por mais tempo. Só que longevidade no Brasil precisa ser associado ao envelhecimento da população. Estamos passando por uma época no Brasil em que a nossa pirâmide etária se inverteu. Temos menos jovens e mais pessoas mais velhas. Então, quando comparamos o grupo de jovens com o grupo de idosos, em 2030 nós teremos, pela primeira vez, mais idosos do que jovens. E esse processo vem acompanhado do fenômeno da longevidade. Além de nos tornarmos um país mais velho, seremos pessoas mais velhas em maioria e vivendo por mais tempo. Esse é o objeto de pesquisa, de estudo e de prestação de serviços do Instituto Novas Idades. Como enfrentar essa nova realidade demográfica no ponto de vista de coordenarmos saúde, educação, trabalho, aposentadoria e ambiente.
E esse é um desafio para muitos prefeitos, para muitas prefeituras, e é o tema debatido aqui no Planeja Brasil justamente por isso, porque os prefeitos estão aqui em busca de soluções, de ideias, de propostas, né?
Perfeito. Os prefeitos precisam entender também qual é a composição demográfica dos seus municípios, qual é o impacto fiscal que acontecerá, né, diante desse envelhecimento da população daquele município, impacto fiscal, impacto demográfico por si, e para fins de planejamento. Como eu vou planejar a saúde, uma vez que a minha população tende a ter a maioria em determinada faixa etária, enfrentando determinado tipo de problema? Eu preciso ou não preciso alocar verba orçamentária para instituições de longa permanência para idosos? Como eu preciso investir em prevenção, saúde preventiva, para que os idosos de um futuro próximo não necessitem tanto utilizar o serviço de saúde, o serviço de assistência, e não tenham tanta necessidade de acesso a uma estrutura tão larga, tão enorme como precisa ser hoje, né? A estrutura destinada a cuidar dos idosos.
E os prefeitos, até pouco tempo atrás, pelo menos, eles já assumiam as gestões pensando em quantas creches e escolas iam construir, né? Então, essa lógica está tendo que mudar, né?
Essa lógica tem que mudar urgentemente. A gente precisa pensar educação, processo formativo, de acordo com os novos grupos etários. Nós temos hoje uma população na casa dos 35 a 45 anos e de 45 a 55 anos com necessidades em termos de formação e de preparação para aumentar a sua trabalhabilidade muito acentuadas, porque a gente converge aqui, né, a questão da tecnologia. A gente vive num mundo hoje do trabalho que demanda por atualização permanente de habilidades para o trabalho. Então, quando a gente pensa em educação e a gente pensa só nas crianças, creches e educação básica, a gente está adotando o raciocínio de quando a gente tinha um bônus demográfico, né? Década de 70, 80, que a gente tinha uma população jovem enorme e a gente precisava, de fato, cuidar em termos de planejamento do futuro dessa população. Hoje a gente precisa pensar futuro com uma nova mentalidade, considerando o futuro de quem já é adulto e precisa se atualizar, precisa garantir que vai manter a sua trabalhabilidade, porque além da questão da saúde, a gente tem a questão previdenciária implicada nesse novo quadro demográfico. Então, a atualização para o trabalho e a educação, ela precisa ser abordada à luz de todas as faixas etárias, não somente a gente planejando como a gente educa nossas crianças. Elas ainda existem, obviamente, são em menor número, mas a gente tem um contingente, uma população enorme que vai precisar manter a sua trabalhabilidade durante mais tempo, porque não há mais como a gente sustentar um sistema previdenciário que previa o fim da vida laboral aos 65 anos. Essa realidade mudou E isso traz implicações para o processo formativo, para a educação. Mantermos essas pessoas atualizadas o suficiente para que se mantenham trabalháveis, com a trabalhabilidade em dia. Não quer dizer emprego, mas sim trabalho. Possam empreender, possam atuar de formas diferentes, se mantendo economicamente ativas.
E isso, então, é um desafio para o poder público, mas pensando também no indivíduo, né? O que cada pessoa pode fazer para contribuir para o seu futuro, um futuro com mais qualidade de vida na terceira idade?
É, a gente tem a dimensão coletiva, que a gente não pode esquecer. Cada um de nós é um contribuidor, para o bem ou para o mal, para essa dimensão coletiva. Então, na medida em que eu tenho a consciência de que aquilo que eu faço afeta não só a mim, mas afeta o meu entorno mais imediato, eu já com essa consciência estou fazendo um efeito diferente só por ter essa consciência. Então, individualmente, a gente deve buscar cuidar da saúde, se alimentar melhor, buscar um modo de vida, um estilo de vida compatível com esse futuro mais longo. Então a gente brinca muito e fala que é importante cuidar dos joelhos, né?
Ah, joelho,
quando a gente trata de longevidade, porque a gente vai precisar agachar e caminhar e se manter ativo durante mais tempo. Então tem as implicações de saúde relacionadas a isso, alimentação, cuidar da questão preventiva de uma maneira geral, fazer exames, acompanhar, né, e adotar estilo de vida saudável relativamente a sono, dormir as horas necessárias, beber água, né, tratar o seu corpo como um corpo que você vai carregar durante mais tempo do que o que estava previsto quando você nasceu, né? Então precisa cuidar em primeiro lugar da saúde. Em segundo lugar, pensar em educação ao longo da vida. Nós estamos saindo de uma era em que a gente se acostumou com um processo formativo em uma onda única. A gente ia para a escola, depois para a universidade, fazia pós-graduação e, teoricamente, estaria pronto para o mercado de trabalho e, a partir dali, apenas pequenas evoluções, né, de habilidades. Isso mudou. Agora a gente precisa pensar em aprendizado ao longo da vida. A gente vai ter que adquirir habilidades novas que a gente não conhece ainda, com 40 anos, 45, 48, 50, 55, 60, 62, 70. Enquanto a gente estiver economicamente ativo e querendo ser produtivo em termos de trabalho, a gente vai precisar se atualizar nas habilidades que são importantes para essa produtividade. Então a educação passa a ter uma perspectiva de ao longo da vida e não mais só no processo formativo inicial.
Então, ficar sempre atento às oportunidades de aprendizado, né?
De estudo, de aprendizado, de leitura. Esse é um outro hábito, né? E está relacionado esse hábito à nossa educação financeira, né? A gente precisa poupar para ter uma velhice segura, né? Obviamente, e, enfim, por N razões, cada um com a sua finalidade. Mas a gente precisa pensar o quanto a gente investe, né, em termos financeiros, nosso planejamento financeiro, na nossa educação, na nossa atualização. A gente vem também adotando um hábito muito focado em consumo desenfreado. Esse consumo, ele é ruim para o planeta do ponto de vista ambiental e ele é ruim para a nossa vida porque ele desloca recurso, né, para algo que, em termos de resultado, agrega pouco. Agrega pouco à nossa vida.
Verdade.
O dinheiro que a gente usa consumindo desenfreadamente, a gente pode utilizar para melhorar a nossa qualidade de vida em termos de saúde, para estudar, para se melhorar em termos de trabalhabilidade, de atualização. E não só de trabalhabilidade, né? Em termos também de inclusão. A gente precisa se atualizar para se sentir incluído e ser incluído socialmente. Especialmente agora que a gente vive um momento, né, de digitalização tão acelerado.
Cristina, tem muitos idosos que estão chegando a uma idade ainda com saúde física, né? Mas a cabeça não está muito legal, né? Entra um pouco em depressão. Como lidar com a saúde mental dos idosos?
A depressão, né, na idade mais avançada, ela pode estar ligada a aspectos até relacionados à genética, enfim, né, hereditário, tendência a ter depressão, enfim. São quadros clínicos que podem acometer pessoas, eu não sou médica, estou falando do que eu leio, em qualquer idade. Mas o isolamento, da pessoa idosa causado pelo preconceito etário, etarismo, ele contribui numa monta assim, inacreditável para esses casos de adoecimento mental. O que que a nossa sociedade, o que que nós como grupo social estamos acostumados a fazer? A descartar a pessoa idosa, a encostar a pessoa idosa como se ela não valesse mais nada, como se ela fosse um atravanco. Essa também é uma mentalidade antiga. Hoje você vê nas novelas, você vê na mídia em geral, né, nos filmes em geral, histórias sendo contadas de uma forma diferente. Pessoas com 60 anos, 65, 75, em pleno, né, no auge da sua capacidade de entregar o seu trabalho, de viver e de... E a gente ainda não mudou nossa cabeça em relação a isso. A gente ainda trata muita gente com 65, 70 anos até de forma pejorativa, né? Usando palavras como vovozinho, vovozinha. Ah, eu vou falar com o vovozinho aqui, vou atender o vovozinho. Essa linguagem, por mais que ela tenha até um intuito carinhoso, né, de endereçamento, ela é uma linguagem fundada numa construção preconceituosa. Então, esse quadro de saúde mental, ele é agravado pelo isolamento que o próprio grupo social faz do idoso, ao excluir o idoso. E o idoso é excluído não só pela sociedade da forma preconceituosa, mas ele é excluído porque ele também não tem opções de lazer, de consumo. Que lugar eu vou frequentar? Né? Qual é a balada para o idoso? Né? Tem balada para o idoso? Eu quero me divertir, eu quero sair com os meus amigos. Em que lugar eu vou ser aceito? Então a gente precisa repensar nosso modo de vida de uma maneira geral, com essa consciência de que estamos nos tornando um país de pessoas mais velhas e mais velhas funcionais, como você falou, prontas para consumir. A gente está diante de uma oportunidade que se chama economia prateada, que eu ouso redenominar de economia multigeracional. A gente tem uma tendência a oferecer, a fazer uma oferta de produtos e serviços para a faixa de 20, 30, 40 anos, até 50 e poucos. A partir dos 50 e poucos, já começa a escassear, uhum, né? Serviços e consumo de artigos e etc. A economia prateada, ela está abrindo portas que a gente não via antes. Possibilidade de serviços voltados para pessoas idosas que precisam de acompanhamento, por exemplo, né? Como cuidados mais ostensivos. Outros serviços que pessoas mais velhas podem e querem frequentar, mas não têm ao seu dispor. Então, a economia prateada mostra que a gente tem uma oportunidade econômica se a gente parar de excluir o idoso.
Cristina, só para terminar, gostaria que você deixasse aqui qual é a sua mensagem de alerta para os prefeitos, para a sociedade de um modo geral, e qual é a sua mensagem otimista, assim, o que você vê de positivo nesse horizonte?
O alerta é o seguinte: a gente não pode esperar as pessoas fazerem 60 anos no nosso município para a gente começar a pensar em longevidade. Longevidade é agora. A gente precisa endereçar saúde, educação, trabalho e a questão previdenciária, aposentadoria, ao longo da vida. Então, ações para todas as faixas etárias, nos seus momentos diferentes de atuação. Esse é o grande alerta. E a mensagem, né? A mensagem positiva é que se a gente não começa a fazer o que precisa ser feito diferente agora, a gente não vai ter efeito no futuro. Então, para um horizonte diferente, assim, mais próximo, um horizonte de futuro mais próximo, diferente e positivo, vamos arregaçar as mangas e começar a fazer agora.
Tá certo. Cristina, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Eu que agradeço.
Nós conversamos com Cristina Goschmidt, ela é fundadora do Instituto Novas Idades e palestrante do Planeja Brasil.